Olha, quero agradecer a presença dos vereadores, vereadoras e do público que nos assiste. Nesse momento, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, será dispensada a leitura da ata. Então, coloca a mesma discussão. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda com isso como está, caso contrário, se manifesta. Não aprovado com abstenção. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam na hora do dia.
Requerimento número 34/2012. Requeiro na forma regimental a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes da minha participação no curso básico de Direito Constitucional, nos dias 21 de novembro a 23 de novembro de 2012, promovido pelo IGAM, Instituto Gama de Assessoria de Órgãos Públicos, na cidade de Porto Alegre, conforme programa em anexo. Sala das sessões em 12 de novembro de 2012, vereadora Regiane Alberto Linassi, PP. Tem dois telegramas do Ministério da Saúde, constando que passa os recursos do PAB fixo para o município. Tem o convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental para a formatura dos alunos, que será no dia 30 de novembro de 2012, às 20 horas, no Clube Recreativo Pejussarense. Seriam essas matérias da ordem do dia, senhora presidenta.
Não havendo mais matérias, como secretário, faço inscrições para pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora de Janeiro, vereadora Jane, vereadora Carla, vereador Júlio, vereador Laerte, Marina, Laerte, Joel. Não há inscritos no pequeno expediente.
Passamos para o grande expediente.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Carla, vereadora Regiane, vereadora de Janeiro, vereador Joel.
Com a palavra, vereadora Carla.
Saudando o presidente, cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores e ao público que nos acompanha. Na semana passada eu acabei esquecendo de falar, sobre os apontes que o nosso assessor Júnior leu aqui no intervalo da sessão da Câmara. Os apontes feitos pelo Tribunal de Contas da minha gestão enquanto presidente da Câmara no primeiro semestre do ano passado. Só vou relembrar aqui que esses apontes se referem a diárias, em sua maioria, de vereadores que não comprovaram o gasto, né, para poder perceber o valor integral dessa diária. Não há nenhuma dessas diárias minha. E também há aqui um valor bastante significativo do Jarbas, enquanto assessor jurídico aqui da Câmara. São R$ 749,20. Pois na época ele fazia o trabalho do Jari, de regulamentação do trânsito no município. Então a Câmara, eu em nome da Câmara, né, pedi a ele que fosse fazer um curso de educação no trânsito em Porto Alegre. E ele foi, fez esse curso, né, e logo depois nós tivemos a vinda aqui da Escola da Brigada Militar, a Escola de Trânsito aqui. Por que eu digo isso? Para dizer que esses apontamentos aqui do tribunal não me beneficiaram em momento algum, pelo contrário. Em sua maioria, beneficiaram aos próprios vereadores e à comunidade nessa questão do curso de capacitação do Jarbas. E também são R$300 em publicidade. Eles apontaram até uma publicidade em que a Câmara desejava uma feliz Páscoa para a comunidade pejuçara no jornal. E nenhuma dessas publicações havia o meu nome, pelo contrário. Sempre havia o nome do coletivo, da Câmara de Vereadores. E, diante desse fato, eu gostaria de deixar aqui registrado em ata a solicitação para os colegas vereadores que fizeram esses cursos em Porto Alegre, que não puderam comprovar a diária de forma integral, né, que pudessem ser compreensivos a ponto de devolverem, né, esse valor que afinal não ficou comigo. Né, esse valor que não vai ficar para mim também, que vai voltar aos cofres públicos para a comunidade. Quanto às matérias que estão em tramitação, já me manifestei na semana passada. Eu gostei muito daquilo que tu falaste, vereadora Deja, na semana passada, quando a gente lhe falava, né, a gente volta novamente, né, que graças à Era Perlim, talvez, e graças, como você mesma disse, graças à Era Perlim, que foi possível que a nossa oposição se elegesse. E eu concordo com isso plenamente. E a gente vai em busca de informações, depois do que a gente ouve aqui na tribuna, claro, da mesma forma que a gente ouve, a gente fala. E há pessoas que se manifestam aqui, né, criticando a Era Perlim e tudo mais, mas que, enquanto vereadora, né, não cumpre ela, enfim, ou quem acompanha, com aquilo que por lei é obrigatório, que é pagar IPTU. Há muitos anos, não é de agora. As dívidas estão sendo cobradas judicialmente porque não pagam IPTU da casa que moram em Pejuçara. Isso é uma atitude de um vereador? Assim como eu já critiquei aqui quem tem o carro emplacado na cidade de Juí há mais de 2 anos. O IPTU vai, o IPVA vai para onde? 50%? Para a cidade de onde a placa ou da onde o carro está emplacado. Pois é, mas enfim, digo o seguinte, aquilo que a minha irmã me escreveu no dia seguinte à eleição, as palavras de Fernando Pessoa: posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas ou muitas vezes, mas não esqueço de minha vida e é a maior empresa do mundo, e que possa evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem de ouvir ou não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Pedras no caminho, guardo todas. E um dia, vou construir um castelo. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o vereador Dejanir.
Meus cumprimentos à mesa, aos colegas vereadores, vereadoras, aos novos vereadores eleitos que se encontram presentes e os demais membros da comunidade. Uso esse espaço para falar primeiro dos projetos que tramito na casa. E eu vejo que na segunda-feira que vem vai a votação a lei, né, do orçamento do município para 2013. Principalmente os vereadores que vão continuar. É importante que se debata, que se discuta. Se for preciso colocar alguma emenda, que o façam. Porque eu vejo que é importante que a Câmara tenha conhecimento dos valores, das rúbricas, do orçamento do município. E ele será votado na segunda-feira, faz já mais de um mês que ele está na casa. Também queria alertar a colega Rejane, né, porque ela tem um pedido dela para fazer um curso de formação do IGAN em Porto Alegre, porque os apontamentos que foram feitos para 2011, na nossa gestão, que meio ano foi a Carla e meio ano fui eu, e que teve os apontamentos para que, inclusive eu, o colega Júlio e a colega Regina fizemos um curso em Porto Alegre, e tem um apontamento ali que nós vamos ter que devolver R$ 113, porque nós não conseguimos comprovar a diária total. Então, eu gostaria de lhe alertar que a senhora tome cuidado agora, né? Para que os 3 dias sejam, que não ocorra daí na próxima, os apontamentos, né, que estejam todo um dia. A gente sabe que não teve nada de ilegal, que a gente foi, a gente fez o curso, a gente chegou em casa às 8h30, 9 horas da noite, apenas não conseguimos comprovar um jantar, alguma coisa que a gente preferiu jantar em casa. Então, eu vejo que não são coisas, são pequenas coisas que a gente não se dá conta, mas que o tribunal aponta e depois toda a comunidade fica sabendo de que houve apontamentos na Câmara e que o presidente era fulano e era ciclano. Então, eu vejo assim que a gente também tem que ter mais cuidado com as nossas ações, com aquilo que a gente faz, né? Porque o dinheiro público é complicado mesmo, acho que tem que ter todo esse cuidado. E se nós tiver que devolver, eu sei que eu vou devolver da minha parte. E eu gostaria de pedir para os 2 vereadores que me acompanharam nesse curso, né, que também façam da mesma forma. Eu sei que não é obrigatório, que a responsabilidade é minha, porque fui eu que assinei. Mas eu acho que a justiça a gente deve ter presente em nossas ações. E se eu se teve apontamento meu, vereadora Carla, no seu período, com certeza devolverei, da minha. Porque eu sei que não ficará nem por presidente, né, mas ficará, sim, no poder público. Também queria falar um pouco da questão da prestação de contas, né, da transição agora dos municípios. E a gente tem acompanhado as reportagens, as notícias, e a gente percebe que no Rio Grande do Sul, 395 municípios estão com dificuldades para fazer o fechamento de suas contas. E cada prefeito aí está tomando as atitudes que acha necessário para que se possa fazer, então, a prestação de contas, fechamento de contas, para entregar para o novo gestor tudo em dia. Perpassa muitos pela rescisão aí de CCs, muitos municípios, muitos prefeitos diminuíram a intensidade dos serviços oferecidos à população. É necessário. Só eu penso que, num ano de final de mandato, eu acho que cada prefeito deveria ter se organizado melhor, controlado melhor as suas contas no primeiro semestre, para não dar esse choque agora no final, porque a população cobra. E nós aqui, cobramos do prefeito que ele arrume o asfalto, que ele troque lâmpada, ele faça, enfim, os serviços que as pessoas nos pedem. E é difícil, porque a gente sabe que quando chega no momento final, as contas têm que ser fechadas e alguém vai perder com isso. E nós sabemos que, neste momento, os serviços estão sendo feitos com menor intensidade e vão continuar isso até o final do ano, a gente sabe. Mas a gente também tem que ter a compreensão de que muito foi feito, e eu acho que até por isso que as pessoas continuam cobrando bastante, né? Muito foi feito. E eu penso que pelo que a gente tem conversado com o prefeito, ele vai conseguir, sim, entregar a prefeitura com as contas em dia. O futuro gestor vai poder começar o seu período com as contas em dia. Isso é um privilégio, penso eu. No momento era isso. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e me permito a falar aqui sobre o apontamento também das diárias da vereadora Carla e da vereadora Deja. Se tiver diárias no meu nome, também devolverei. Isso a gente é ciente, né? E sobre o pedido de diárias do vereador Regiane, não vai à votação hoje, como vinha falado. Tribunal de Contas agora com final de mandato, né, está em cima. Eu posso me enquadrar, a devolver as diárias e me enquadrar na ficha limpa ainda. Então, na semana a gente vai de novo ao tribunal recorrer, que o primeiro aviso que foi para nós que final de mandato não daria diárias que seria apontado. Então, na semana agora de novo, nós vamos pegar o Júnior, nem que temos que dar um pulo em Santo Ângelo, falar com o pessoal, que eu não vou poder liberar as diárias para a senhora, e eu entrar na ficha limpa e vou ter que devolver minha bolsa de ar também. Então, até o curso é dia 21, né? Nem que faça o rotativo, faz depois de segunda-feira que vem, do que vem a notícia para mim no tribunal, a gente coloca de novo em votação. Não tendo mais alunos, passamos um intervalo regimental até 5 minutos. Por prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora de Janeiro. Vereadora Regiane. Vereadora Carla. Vereador Júlio. Mariano. Vereador Laerte. Vereador Joel.
Com a palavra, vereador Deja.
Cumprimento novamente a mesa. Eu gosto do microfone. Os colegas vereadores e ainda a plateia que se encontra presente. Eu retomo a tribuna só para falar o que eu esqueci no primeiro momento que estive aqui. Eu queria só socializar com os colegas e dizer para a colega Regiane que a senhora fez o pedido aqui para que nós interferíssemos junto aos órgãos competentes. Também recebemos alguns telefonemas de pais em relação às obras da reconstrução da Escola Estadual Ângelo Furiã. Eu só queria dizer aqui de que estive com o Cirineu na 9ª coordenadoria, falamos com o Vinícius, o coordenador, e está tudo prontinho, só está faltando o ok do engenheiro. É uma empreiteira de Ibirubá que vai fazer, né? Diz que é uma empreiteira muito séria, de que já tem feito muitas reformas a nível de estado, nas escolas, e tem cumprido com o que determina. Tem feito até a mais daquilo que está projetado. Então, como eu disse na sessão anterior, de que nós, enquanto partido, tínhamos essa preocupação, sim, com a educação, com o ambiente, com o espaço físico. E aquilo que depender de nós, pode ter certeza que nós vamos contribuir. Porque nós acreditamos de que os moradores do nosso município, as crianças, os educandos, eles não têm nenhuma culpa das divergências políticas, das coisas que são ditas e das coisas que são malditas, e nós queremos contribuir sim, porque achamos que a população do nosso município merece. Era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Receba a palavra, pastor Vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os companheiros da mesa, meus colegas vereadores e o pessoal que nos prestigia essa noite. É, só comentar, compartilhar com os colegas aqui também, eu estava falando com o pessoal da Brigada, aquele curso, eu só não me inteirei de quanto tempo já que está sendo desenvolvido, mas a presidente parece que já começou em Cruz Alta, né? Daquela nossa audiência pública que a Câmara promoveu, né, e convidou a comunidade, então surgiu o efeito mesmo, né? O pessoal está fazendo o curso em Cruz Alta e há a possibilidade de aumentar o nosso efetivo da Brigada Militar para o ano que vem, assim que terminarem o curso, né? Sobre as diárias, eu também me coloco à disposição, já olhei e vi, né? A gente sabe que a gente não faz nada de má fé, todos nós somos transparentes, aquilo que a gente usa e faz, e eu também vou ver bem certos valores, né? A maioria das minhas é tudo meia diária, R$113, né? Por isso que a colega Deja colocou, né? Dá volta, porque se a gente ficasse ou em Porto Alegre, ou outro local, pegasse ônibus à meia-noite, né? Talvez não seria apontado até pela janta, porque tava as refeições e tal. Como a gente resolve pegar o ônibus lá, termina o curso, ou logo 2 horas, ou 6 horas da tarde, né? Geralmente termina meio-dia, 11h30 o curso. Então, pela análise deles, né, eles pegam essas coisas. Eu até, aquele último curso que eu fiz, eu comentei com os colegas aqui, que algumas mudanças que teve no Tribunal de Contas, né, principalmente em 2001, e agora 2002, que a gente também está saindo dessa casa, né, eles estão bem mais criteriosos, no sentido dessas diárias e de outras coisas, né? Que o próprio professor do curso disse que em 2009 e 2010 até estava passando, mas com algumas das determinações que teve em 2011 e esse ano 2012, eles estão sendo bem criteriosos com relação a diárias, né? Mas a gente está disposto, né, com certeza, a devolver, até no sentido naquilo que a gente sempre conversava, independente de quem foi presidente, né? Porque, logicamente, que a gente sabe quem responde é o presidente, né, Gustavo? Mas a gente faz parte do legislativo como vereador, então cada um tem a sua responsabilidade e sabe o que faz. É, sobre os recursos também, a gente está vendo aí na mídia, na televisão, jornais, né, dos municípios, da dificuldade que alguns vão ter em fechar as contas nessa questão da Lei 101, né, responsabilidade fiscal. E até dei uma lida rápida na Zero Hora, e que isso até em algumas prefeituras, para alguns prefeitos, pode gerar um grande problema, até com relação à lei da ficha limpa, porque vai ficar as dívidas e talvez eles vão ter que ver de que forma vão pagar. Então, realmente, a preocupação da maioria dos municípios aí do nosso Rio Grande, né, e até de outros estados, é com a redução, né, do FPM. Então, a gente sabe que os prefeitos estão fechando agora um pouco, né? Cortando CC, FGs, né? E fazendo outras coisas, estagiários e tal, para tentar fechar, né? Mas também vejo que isso também, concordo, que deveria ser uma preocupação, né? Não só nesses meses, deveria ter sido um tempo mais atrás, para poder cada um controlar, né? E fechar realmente as suas contas. Comunicar também aos colegas que quarta-feira, pessoal, nós teremos uma reunião do plano da Unimed. Nós temos o nosso plano aí, que é através da Associação dos Funcionários, né, onde eu estou voltando agora, sou presidente, e a Dutti e o Sérgio, né, e a gente tem mais de 80 titulares e somado às dependentes são 220. E o que vai ser essa reunião? Vai ser para nós discutir, que a gente está bastante preocupado, né, porque a arrecadação foi diminuindo a cada tempo. E a gente tem um valor considerável no banco, mas a gente tem também um valor a receber dos usuários, né? E isso leva tempo para entrar para o recurso de novo. Então a gente quer colocar a situação para todos os usuários, para se tomar uma decisão, e vai vir até um rapaz responsável de Cruz Alta para oferecer 2 planos de saúde. É uma discussão geral, para ver o que vai ser feito, o que pode ser feito. E a gente sabe também que quem tem Unimed, ou tem IP, ou tem algum outro plano, é importante ter. Na hora que tu precisa, né, tu usa. E para fechar, eu só queria comentar também que a gente tem acompanhado que a própria RGE tem feito uma modificação, né, de fios, de postes e de muitas coisas. Né. E até quando eu dizia aqui, há meses atrás, eu fiz duas viagens da Cruz Alta e falei com o Rafael, que é o gerente da Regional de Cruz Alta, daquela situação também do bairro lá, do Ângelo Furian, onde está a escola, onde estão os moradores, da queda de luz, né? Que um ligava algum aparelho e caía e tal, e queimou muito aparelho. E eles agora, eu já tinha esse projeto comigo há vários meses, eles, essa semana, eles fecharam o trabalho lá e colocaram mais um transformador para dividir a rede e favorecer os contribuintes, então. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra para o vereador Joel.
Uma saudação ao presidente Gustavo, secretário Marcos, demais colegas vereadores, aos três vereadores eleitos que estão na sessão e as demais pessoas que nos assistem. Apenas fazer esse o comentário que os colegas vereadores também fizeram. Quanto à questão das diárias, que o que for de minha, diárias minhas, poderão ficar tranquilos que eu devolverei. Se eu sei que o Júnior fez a defesa, se assim for necessário. Eu até esses dias entendia diferente essa questão das diárias após a eleição. Eu entendia que você é vereador, até dezembro você tem o direito de tirar as diárias. Mas hoje, analisando assim, eu acho que nós, tipo eu que não concorri à reeleição, quem concorreu e não se reelegeu, eu acho que seria correto mesmo não ter direito mesmo. Porque, para cursos, né? Porque nós iremos a cursos, cursos para quê? É, então, aí eu até aquele dia estava assumindo a presidência, quando o Júlio foi, e eu, uma pessoa que disse que não, que eu acho que não tinha problema, e eu acho que entendo que eu seria apontado por isso. Mas os demais vereadores, eu acho que não tem o que impede, né, vereador Gustavo, tem que ver a lei mesmo, mas eu acho que não. Se o tribunal entende assim, o tribunal é complicado, né, mas fazer o quê? Quanto à questão do fechamento das contas, que a gente fala aí que tem 300 e poucos municípios dos 497 que não irão encerrar as contas. Se vocês fizerem uma análise e buscar as informações, vocês vão ver que esses municípios que houve a queda do FPM são municípios que são... Os recursos maiores vêm da agricultura. Por isso, a queda do FPM. Municípios, vão dizer, que recebem até essa questão do pré-sal aí, eles estão tranquilos, né? Eu acho assim que o vereador Adejo, o vereador Júlio falaram que talvez tinha que ter pensado antes, mas eu acho assim, gente, que é feito um orçamento que vai ser votado daqui uns dias mais, onde você faz uma previsão de arrecadação. E o prefeito em si trabalha em cima dessa previsão. É a mesma coisa de um agricultor que está plantando a lavoura nessa época. Ele faz um investimento pensando no seu retorno. E depois isso não se concretiza. E aí a gente vê, a maioria, por muitos anos, os agricultores buscando renegociar as dívidas e tentar. E assim é os municípios. Você tem uma previsão orçamentária. Só que aquilo, nos últimos dois anos, aí não vem se concretizando. É. Então eu acho que Pedro Sara será, conseguiremos fechar as contas, assim dizendo, né? O prefeito conseguirá. Mas a gente sabe de muitos municípios que não fecharão as contas, e eu acho que seria uma injustiça condenar os prefeitos quanto a isso. Porque se você tem uma previsão orçamentária dentro da lei e aquilo não se concretizou, não é culpa do prefeito. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Eu recebo a palavra, passo o vereador Marcos.
Somente nessa saudação, presidente, vereador Gustavo, Joel Vissa, os colegas vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, os futuros vereadores aí eleitos. Eu vou falar um pouco também essa questão das contas aí, só para não me... O que aconteceu, qual é o grande problema aí da queda da arrecadação? O governo federal, a presidenta Dilma, tira os IPI de auto, de geladeiras, de tudo. Ele tira todos os impostos que vêm direto para o município. E a arrecadação federal não cai nada. O IPI é um recurso que vem quase que é o que mais dá saúde para o município, saúde financeira. E ela aumentou, continuou, era para vencer agora em outubro, vai até o fim do ano não sei se ela não eleva. Então, por que ela não tira os impostos para baratear os produtos daqueles que vai para o governo federal e fica em Brasília? Ela tira todos os impostos daqueles que vêm diretamente para o município beneficiar os municípios. Se tivesse o IPI, eu tenho certeza que, não, pelo menos, aí, sei lá, 20, 30 mil mais por mês da FPM, as prefeituras estariam arrecadando. E o Joel falou muito bem também, da vereador Joel, aquela questão, acho que todos os vereadores da semana passada, a questão dos royalties, aí, eu recebi acho umas 10, 12 mensagens por dia, todos devem ter recebido. E tem uma possibilidade muito grande da presidenta vetar. Então, se existe a democracia, quando foi feito o pré-sal, todo o país, para fazer as pesquisas, todos os estados colaboraram com o pré-sal. O Brasil parou combustível. E agora, o que é dentro do mar, não é em solo. E só dois estados se beneficiar. Então, isso, no caso do Rio de Janeiro e qual é o outro estado, agora não lembro, serão os beneficiados. Então, o Rio de Janeiro vai estar num mar de dinheiro e os outros 24 estados aí, à mercê, só pagaram para fazer uma pesquisa para o Rio de Janeiro. A Constituição Federal é bem clara. Não é, quando é dentro do mar, é para toda a nação. Ela não está nem cumprindo a Constituição e vetará. Eu não sei qual o poder de dois governadores de derrubar outros 24, e a maioria dos deputados é à vontade. Se existe a bancada, os deputados são para representar a classe das pessoas, a presidente não está fazendo a vontade dos deputados, que são os nossos representantes. Seria isso, senhora presidente, vou a palavra.
Recebo a palavra e novamente falarei daqui. Sobre as diárias também, nós temos um apontamento no Tribunal de Contas, onde a nossa lei, o regimento interno, não prevê adiantamento de diárias. Até isso a gente estava pecando. Então a gente vê aqui, ó, quando diária foi feita hoje, nós não temos lei interna que tem adiantamento de diárias. Foi apontado esse também. Tem mais um problema no nosso regimento interno para nós ter mais uma mudança aí, né? Não havendo mais vereadores, então, a sessão, quero agradecer a presença dos vereadores, vereadoras, do nosso público presente aí. Próxima segunda-feira, então, às 20 horas, será a sessão ordinária. Declaro encerrada a edição.